que não movia. Tive a oportunidade de apresentá-lo num show, em um show, show dele, na Expo Tapejara há vários anos, né? Faz tempo, mas estivemos lá. Walter Antônio de Souza. Quem é Walter Antônio de Souza? Você não sabe. Mas se eu disser Walter Moraes, se eu falar Dia de Chuva, se eu falar Cantando Minha Palmeira, aí você sabe. Boa tarde, Walter. Tudo bem contigo?
Muito boa tarde, Dilemman. Satisfação muito grande poder estar aqui através deste microfone e poder mandar o meu abraço a todos que estão sintonizados, estão linkados, estão nos assistindo e ouvindo. É uma honra muito grande para mim poder vir aqui, bater um papo contigo, que nem dizia o saudoso Ivan Taborda, amanhecendo, batendo um papo. É um orgulho muito grande poder estar aqui contigo e transmitir o meu carinho e meu fraterno abraço a todos.
Que bom. Walter, por que Walter Moraes? O teu nome é Walter Antônio de Souza.
Exato.
E aí surgiu o Moraes como nome artístico. Algum motivo específico ou não?
Eu acho que, primeiramente, minha mãe é Moraes, né?
A tua mãe é Moraes.
Minha mãe é Moraes.
Perfeito.
Souza é do meu saudoso pai.
Certo.
Dorvalino Luiz de Souza. Então,
surgiu de onde a ideia? Não, para aí, meu nome artístico vai ser Walter Moraes. Surgiu lá da Palmeira das Missões, do Carijo, quando você
cantou a Palmeira? Desde a infância.
Você é da Palmeira das Missões, né?
Desde a infância eu tinha esse intuito de criar um nome artístico, né?
Perfeito.
Eu já tinha noção, mais ou menos, que Walter Antônio de Souza não vai vender, né?
Não, até vende, mas tem que
acostumar. Até vende, mas você vai ter que fazer muita força, né?
É verdade.
Então, Walter Moraes é um nome mais objetivo,
certo,
né?
Certo.
Um nome mais que se torna um nome mais popular, queira ou não queira. E a inspiração vem do saudoso Moraizinho, né?
Tá certo.
Moraizinho também, né? E honrando aí também o sobrenome da minha mãe.
Walter, como é que surgiu o artista, o cantor? Você não foi sempre um cantor solo como você tem despontado e tem nas músicas aí. Você trabalhou em vários grupos, né?
Exatamente.
Também. Como é que surgiu o Walter Moraes, artista, cantando? Foi do Carijo, da canção de Palmeiras, ou foi antes?
Não,
foi?
Meu padrinho de música, Ivan Taborda.
Ivan Taborda.
Ivan Taborda.
Olha aí.
Uma certa feita eu estava... Eu morava no Paraná, né?
Sim.
Morava no Paraná e uma certa feita eu estava participando de um evento lá na cidade onde eu morava. E o Ivan Taborda, por coincidência, estava neste evento gravando o programa Alô Tchê.
Alô Tchê.
Que ele tinha esse programa Alô Tchê através da TV Tarobá de Cascavel, no estado do Paraná. E ele gostou do meu trabalho, meu estilo, um estilo diferente, né? Um estilo diferente de cantar, e eu fazia verso de improviso e cantava e...
Trova também, você
eu participei,
também, né?
Participei, né? Eu tive a honra de fazer verso de improviso, sabe com quem? Pedro Ribeiro da Luz.
Olha aí, não é para qualquer um, né?
É.
Saudades do Pedro Ribeiro.
Meu Deus. Grande amigo, e eu tive a felicidade de viajar para uma excursão, eu, Pedro Ribeiro da Luz, Osmar Ribeiro.
Olha aí.
Que é um dos campeões da vacaria, e o Pedro Ribeiro, sem sombra de dúvida, o tetracampeão da vacaria, né, na trova. E nós fomos para a Bahia cantar, lá para a Bahia, na cidade de Barreiras, cantar para shows políticos.
Ao lado de Luiz Eduardo Magalhães.
É, exatamente. Luiz Eduardo Magalhães só tinha um barracão...
Era um posto de gasolina. Surgiu a partir do posto de gasolina, né? Uma parada de motoristas.
E ali,
né?
Tem a divisa ali, ó, onde Eduardo e Barreiras tem o rio quente e frio, né?
Exatamente.
Que um lado é quente e outro lado é frio.
Aliás, o rio que você, quando você chega a Luiz Eduardo Magalhães, tem um rio... uma lagoa, um rio, que tem um nome muito, muito de mau gosto, diríamos assim, popularmente falando. Boa tarde, Lerma, você todos ouvintes, o Agnaldo, e eu tenho mais um recado aqui do Barbone, é isso? Barbone, boa tarde.
Estou na escuta do programa aí, para mim a melhor música do Walter Moraes é um fandango no meu paco.
Oi, galera.
Gosto muito das músicas dele, o cara é taura mesmo.
Olha aí.
José, aqui do Mato Castelhano.
Obrigado, seu José. É, um fandango do meu pago é uma das músicas que você também fez sucesso, né? Campeiro do Rio Grande, criado em Galpão, Dia
Exatamente.
De Chuva.
Exatamente, Bagual Corcoviador.
Bagual Corcoviador tem uma parceria com João Luiz Correia. Sabe, como é que é essa história aí?
Eu vou contar essa história.
Vocês estiveram juntos aqui na Planalto, se você não lembra, em 2021, quando nós promovemos aqui na frente da rádio uma live... Né?
Exato.
O pessoal podia trazer donativos para as pessoas que estavam em dificuldades por causa da pandemia, né? Você veio o João Luiz Correia.
Exatamente.
Perfeito. Como é que surgiu o Bagual Corcoviador, você, João Luiz, essa parceria? Hoje é uma das músicas que não pode faltar no fandango.
Exatamente. Né? Já chego nesse ponto.
Vamos lá.
O Ivan Taborda me deu a oportunidade de cantar no programa dele na época.
Sim.
E daí se interessou pelo meu trabalho e me disse assim, o meu guri, ele me chamava de meu guri, né?
Sim.
Meu guri, olha, eu vou te mandar um recado daqui uns dias. Mandou o recado e perguntou se eu queria fazer parte da equipe do Alotê. Para cantar nos eventos, nos circos, ainda peguei esse tempo do circo, nos rodeios e programas e apresentações, e eu mais que nunca. Eu não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus por aí, né? Ele disse, não, eu vou te mandar...
Que banco de dinheiro.
Vou te mandar o dinheiro da passagem, tu compra a passagem e vem para cá. E eu fiquei ali com o Ivan Taborda quase 3 anos.
Uhum.
Quase 3 anos.
Com que idade, Volta?
Cara, eu estava com 18 anos.
18 anos.
Eu comecei mais taludinho. Mas eu cantava desde criança, né? Eu canto desde os 4 anos de idade.
Aí,
a gente morava fora, assim, no interior, ouvia as emissoras de rádio que tocavam música sertaneja raiz, né?
Sim.
Ouvia meu pai, acompanhava meu pai ouvindo... Tonico Tinoco, Zico e Zeca, Liu e Léo, Abel e Caim, Zil e Zalo. Então, essa aí é uma das minhas audições de formação musical, né? E ouvindo Teixeirinha, Gil de Freitas, Zé Mendes, Pedro Raimundo, sempre respeitei muito. E Pedro Hortaça, Noel Guarani.
Que maravilha.
Então, a minha formação de audição musical é... Essas figuras aí.
O teu estilo, para quem não conhece, você é nascido em Palmeiras das Missões, então é daqui dessa região mais central do estado, mais planalto do estado, mas tu tem um estilo missioneiro. Tem uma influência missioneira na tua vida ou não?
Sabe, quando eu cantava, no começo da minha cantoria, eu cantava o Pedro Hortaça, eu imitava o Pedro Hortaça. Eu cantava o Gil de Freitas, eu imitava o Gil de Freitas.
Olha aí.
O Teixeirinha, eu imitava o Teixeirinha. Daí eu parei para pensar, disse, como o Pedro Hortaça canta? Assim. O Gil, assim. Eu vou cantar assim. Meu jeito é assim de cantar. E eu tinha vergonha, né?
Certo.
Eu tinha certo receio das pessoas não gostarem do meu jeito de cantar. E logo em seguida veio as composições também. Tinha receio de mostrar minhas músicas.
Uhum.
E foi indo e foi acontecendo naturalmente e fui trabalhando com esse objetivo.
Já, né? Como cantor, ou sem participar de um grupo?
A princípio era lá com o Ivan Taborda. Após isso, daí eu fui para Maringá, no estado do Paraná.
Certo.
Montamos o grupo Mate Amargo. Eu... O Varguinhas, dos Monárquicas.
Olha aí, rapaz.
Montamos o grupo Mate Amargo.
Varguinhas é um dos grandes ouvintes que nós temos aqui.
Grande amigo meu, grande figura.
Gente finíssima.
Nós trabalhávamos junto ali na equipe do Ivan Taborda também, com o Varguinhas.
Ai, que maravilha.
E daí montamos o grupo Mate Amargo, eu, o Varguinhas, o Antônio Carlos, um baterista de Paranavaí.
Sim.
O Luiz Mas, que era o baixista, e outro rapaz que era conterrâneo meu, de Palmeiras das Missões, que são a primeira formação do grupo Oigatê.
Olha aí.
do Nelson Walker, aquele que tocava gaita de botão, tem muitas músicas dele com o pessoal
instrumento,
toca
o instrumento, você
toca o violão.
Toca o violão, né?
Toca o violão e acompanha, me defendo, né?
Sim, mas gaita não.
Não
é só violão. Porque o músico gaúcho tem essa particularidade. Ele pode ter um excelente vocal, pode ter uma voz maravilhosa e uma interpretação maravilhosa, mas se ele não tiver um instrumento na mão, parece que falta alguma coisa, né, Walter?
Sim.
E isso já vem de tempos, não é uma coisa nova, uma coisa para os nossos novos
exatamente,
músicos aí, né?
Exatamente. Nós temos músicos consagrados no sul do país, né? Mas eu sempre... E os arranjos musicais eu sempre faço. Eu faço cantarolando, faço assoviando, né? Uhum. E passo para o gaiteiro, passo para os músicos, para os conjuntos que vão fazer.
Depois do Egatê?
Depois do Mate Amargo. Do Mate Amargo, nós montamos o Grupo Bailanta.
Grupo Bailanta, Grupo Musical Bailanta.
Grupo Bailanta, gravamos o primeiro disco.
E qual era a música Grupo que Bailanta. Arrebentou naquela época?
Na época, Lambada Macanuda, Rio Grande de Todos os Tempos, gravamos em Caxias do Sul.
Na City?
Na City.
Certo.
Gravamos.
Com a Ivete?
Com a Ivete, ali gravamos o primeiro disco. Ali, tá. Depois disso, eu fiquei 2 anos no Grupo Bailanta. Eu vim cantar nos veteranos de Erechim, na cidade de Erechim. Uhum. Meu saudoso e compadre Chicão, que era o administrador do Grupo Os Veteranos, sobrinho do saudoso Gildinho.
Uhum.
E eu fiz parte do conjunto Os Veteranos um ano e meio ali.
Um ano e meio.
Depois disso...
Vivia da música já.
Vivia da música.
Certo.
Tá vivendo da música. Depois disso, eu fui para Vacaria, onde formamos o Grupo Chamamento.
Grupo Chamamento.
Eu e o Osmarzinho Alves,
uhum.
né? O Osmar Mota, né? Montamos o Grupo Chamamento, gravamos o primeiro disco, fomos a Porto Alegre, gravamos, ficamos hospedados, sabe onde? Na Chácara dos Serranos.
Olha aí.
Lá na Chácara dos Serranos.
Lá em Porto Alegre.
Gravei uma música sem ter amizade com o Edson Dutra, homenagem a um serrano.
Olha aí.
Que é uma homenagem para o Edson Dutra. O pessoal fez e eu...
Sim.
Bom Jesus deu ao Rio Grande este serrano largado, Chiru que nasceu da arte para dedilhar um teclado, compositor dos melhores, e aí por diante. E o Edson foi o padrinho desse nosso disco.
Olha aí que maravilha.
Tá, fizemos esse disco. Ele foi no lançamento, em Vacaria, em praça pública, praça lotada, os serranos, bem na época que estavam no período que estavam se desvinculando dos serranos, o Amaro, o Finado Iti e o Kiko, saindo dos serranos.
Uhum.
Foram em carros separados, mas participaram para cumprir a agenda do evento nosso lá. Entravam em férias eles, foram para Bom Jesus, levaram um trabalho, era um LP ainda, a época do vinil, e a fita cassete, né?
Uhum.
E eu...
Tocando rádio no...
E eu tinha um cambicho na cidade de Maringá, e eu fui tirar as férias em Maringá, no Paraná. Quando cheguei lá, era na segunda-feira, quando foi na terça-feira à noite, um telefonema para mim lá. Recebi um telefonema. Minha cunhada me chamou, Walter, tem um tal de Edson aí que quer falar contigo.
Olha aí.
Fui atender. Edson Dutra. Como é que tá, gurizinho? Me chamava de gurizinho. Como é que tá, gurizinho? Tudo bem, mas quem tá falando? Ele disse, aqui é o Edson Dutra, diretor artístico do Conjunto Musical Os Serranos.
Sim.
Eu disse, opa, mas... E eu não acreditei muito, né? E daí conversamos, conversa vai, conversa vem, e ele disse, nós estamos precisando de um cantor, ouvimos a tua voz no disco do chamamento e achamos que seria interessante tu fazer um teste conosco, se tu aceitar.
Uhum.
Eu disse, claro que eu vou. E ele disse, qualquer coisa, aí se tu tiver com dificuldade financeira, nós já... Pegamos, compramos a passagem e a passagem...
Te adiantamos uns trocos aqui.
Passagem de ônibus, né?
Sim.
E eu disse, claro. E eu saí de Maringá, peguei o ônibus, saí de Maringá, fui a Curitiba, de Curitiba, Porto Alegre.
Meu Deus.
Cheguei na rodoviária em Porto Alegre, estava o Cassiano com a Fiorina me esperando lá na rodoviária.
Que maravilha.
Cassiano, que era o diretor aí, do escritório.
Do escritório
e vendia.
Sim.
Dali ele me levou para lá, fui para lá. Fiquei lá, de noite teve um carreteiro e já teve uma passagem de som lá, tudo. E eu afiado na ponta dos cascos, né? Cantor de baile. E eu era o cantor do chamamento, eu cantava quase 5 horas, homem.
Tá louco.
É, cantava quase 5 horas. Então eu cantava a música dos Monarcas, do Gelo, do Teixeirinha, do José Mendes, do Serrano, Zé Cláudio, Telmo de Lima, Adair de Freitas. E tudo que eles puxavam, eu cantava.
Ficou no grupo. Quanto tempo tu ficou de Serranos?
Eu fiquei... Dali nós partimos para sexta-feira. Era na quinta-feira um ensaio. Na sexta-feira já tinha um show na Concha Acústica de Capão da Canoa.
Olha aí.
Com Serranos. Abrimos, me botaram no
aí você quente. Na frente.
Eu e o E o guitarrista dos Serranos, de como cantar um flat, só de voz e violão. Nesta folga domingueira, trancei um buçal de estouro. E daí por diante, no outro dia, era um sábado, nós fomos para Florianópolis e de lá voltamos. O Toco tomou um porro de felicidade, nós viemos conversando.
Toco é irmão do Edson, né?
É.
Isso.
E a minha...
E a minha
prova era ficar 90 dias, era o teste, né?
Sim, 90 dias. Sim, 3 meses, isso.
É, 90 dias.
Quanto tempo você ficou?
Eu fiquei de 6 para 7 anos.
Né? 6 para 7 anos. Serranos foi o último grande grupo ou teve outros? Porque você teve um momento que partiu para a carreira solo, né? E aí, quando foi para a carreira solo, que aí é que entrou por teu currículo, Dia de Chuva, Bagual Corcoviador, essas outras músicas, foi antes de Gaúchos e Cavalos?
Isso tudo fazia parte do meu repertório de música e composição, né?
Sim.
Quando eu estava no Serranos.
Já cantava com ele? Já cantava com eles,
né? Certo. Eu tenho aos domingos no Serranos,
sim,
né?
Uhum.
Todilho Negro.
Campeiro do Rio Grande.
São músicas que eu tinha em meu repertório. Um Bagual Corcoviador, vou te contar a história. Eu apresentei no repertório lá para os Serranos.
Sim.
Que era uma música que mostrava que tinha um alcance...
Certo.
Poderoso, né? Uma baita música. E foi para a triagem, eles não gostaram da música.
Não gostaram.
Não, essa música fala em rachar cavalo no meio, não sei o que tem. Tá.
Não é.
Daí, nesse período de tempo...
Eles têm um pouquinho de diferença do Planalto, do Pampa, né?
É. Eles,
por isso o nome até, o Serrano, né?
E nesse período mais. Nesse período de tempo aí... Eu soube que o João Luiz estava gravando.
Ah, e entrou o João
Daí
Luiz correndo.
Falei com o João Luiz. Eu disse, João Luiz, eu tenho uma música aqui, cara. E os Serranos não vão gravar. Se tu ouvir, tu vai se interessar pela música.
Sim.
Tá. Eu gravei ela numa fitinha, né? E ele foi lá em casa buscar.
Uhum.
Eu morava em Viamão. Ele foi lá em casa buscar a música. Levou, falou que ia gravar. Entrou para o estúdio. A produção da CIT sugeriu que ele me convidasse para participar junto. E é onde nós gravamos. A primeira gravação é eu e o João Luiz. Aquele sucesso ali.
O sucesso é. Mas você que escreveu a música é tua, mas o João Luiz, com a gravação, ajudou a impulsionar.
Exatamente.
Ah, perfeito. Que maravilha, né? Olha só, o cara. A gente às vezes não fica sabendo de tudo. São 13h34, o tempo está passando muito rápido, Walter. Porque nós temos só até as 13h55 para ficar aqui contigo. Oh. Mas eu acho que nós vamos ter que agendar com a Ari aí mais uma volta aqui, porque nós não vai dar nem para cantar. Só uma palhinha do Bagual Corcoviador, que foi teu primeiro grande sucesso, por assim dizer.
Exatamente, juntamente com o João Luiz.
A tropa vinha estendida, pastando no corredor. Eu empurrava a culatra e também fazia o fiador. Num bagual gordo e delgado, arisco e corcoviador, que se assustava da estaca e da sombra do maneador.
Mas que coisa de louco, né? Nós temos que fazer um intervalo comercial, né, João Vitor? Vamos fazer um intervalo, porque depois nós temos que falar também aqui do dia de chuva, que não tem... Hoje vai chover, né? O tempo está se armando de fato aí, né? Para as bandas do Uruguai. Estou na 105, Walter, sabe, faz alguns anos que eu faço programação na 105 também. Exato. Ali no Reponte. Choveu, armou tempo, o povo... Dia de chuva, dia de chuva, dia de chuva. Nós temos falado do dia de chuva, nós temos falado de Gaúcho de Cavalo, que é uma música campeira, uma
criado
música...
Criado em galpão.
Criado em galpão, que são músicas que são a essência da nossa
Exatamente.
Tradição gaúcha,
ela
né?
Ela retrata muito bem.
Depois dos comerciais, olha, agradeço o presente aqui, ganhei uma cuia, ganhei um vira-mate, ganhei uma caneta aqui do Walter também, né? E você que está ouvindo a nossa programação e quer adquirir algum desses produtos do Walter, aí depois você entra em contato com ele. Vamos ao intervalo.
A tropa vinha estendida, pastando no corredor. Eu empurrava a culatra e também fazia o fiador.
Planalto News, a sua rádio de confiança.
Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, telefone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessário uma base forte.
Sua empresa está anunciando no lugar certo. Não vincule sua marca a qualquer emissora, site ou redes sociais. Sua marca é o que você anuncia e onde você anuncia. Mostre quem você é. Grupo Planalto de Comunicação. 56 anos de credibilidade e confiança. Anuncie com a gente. Anuncie nas rádios Planalto.
Celeiro Natura da Neto, com vasta experiência no mercado, dispõe de produtos naturais a granel, como farinhas, granolas, castanhas, nozes, sucrilhos, chás e temperos. Faça uma avaliação nutricional sem custos com a nutricionista Tassiane Giacomini. Avalie pesagem com bioimpedância, analisando índices de massa magra, massa gorda, gordura visceral e circunferência. Celeiro Natura da Neto, fica na General Neto, 182, Sala 2, esquina com Sicredi e Sicoobi. WhatsApp 549-9927-7360. CSA Printers, desde 1994, oferecendo agilidade e excelência na locação e venda de equipamentos para impressão. Impressoras multifuncionais, scanners, plotters, telas interativas, fragmentadoras e impressoras térmicas. Presta assistência técnica especializada, possui toda a linha de suprimentos, peças e papel, além de revenda autorizada HP. Chama no WhatsApp 54-3311-16. 633 CSA Printers, há 32 anos causando boa impressão.
Você está ouvindo na Planalto News, a sua rádio de confiança, o programa A Primeira Hora com Dilmerman Zanquete.
Horas mais 39 minutos, 1h39, 21 minutos para as 2 da tarde, programa Primeira Hora aqui na Planalto News, a sua rádio confiança, CSA Printers, Lojas Café Estino, UPF, Celeiro Naturi da Neto e Andretta, conversando nesta tarde com Walter Moraes. Estamos falando a respeito de música, e quando a gente fala a respeito de música, da cultura, da tradição gaúcha,
A gente tem que falar desses grandes nomes que nós temos. Eu já conversamos aqui com o Pedro Neves, Walter. O Pedro também deu uma aula. Deu uma aula de tradição, né? E agora me fala, depois de Bagual Corcoveador, qual a outra música que você, que essa estourou junto com João Luiz Correia? E a que você carregou sozinho? Dia de Chuva?
Criado em Galpão.
Criado em Galpão.
Criado em Galpão.
É. Essa não. E como é que surgiu essa música?
Falando no João Luiz, o João Luiz tem outras músicas que ele gravou.
Isso.
Bagual Picasso.
Uh-huh.
Certa feita me ajustei na estância do seu Ponziano. Pra tomar um calo, vai que relava meio ano. Essa é uma das.
É,
das e outra. Duas. Vinha parando o rodeio, costeando a costa do mato. Essa é de nossa autoria também.
Também é.
É,
como é que você faz? Você escreve a música, manda para ele, ele te pede, vocês ainda fazem essa parceria ou não? Porque eu sei que a amizade de vocês é muito grande.
Sim, eu tenho um respeito muito grande, uma amizade muito grande pelo João Luiz, porque é um verdadeiro, depois do Gildinho, dos Monarcas, ficou ele, né, que é da família, e ele tem o sangue de fandangueiro, né, administra o baile, é um grande empreendedor, é um empresário... De grande potencial e tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho, eu sei disso.
É.
E assim como eu tenho um carinho muito grande
Você escreve pensando nessa, eu vou passar para o João, compor, para o João cantar, ou você, ou ele te pede, ou é o acaso que diz isso?
Eu acho que é mais ao acaso, né? Então, o que acontece é os nossos estilos, né?
Sim.
Que
também tem muita relação, né?
Que tem uma relação muito grande. Nosso estilo se confunde bastante, né?
Sim.
Então nós temos...
Você não cantou no grupo dele?
Não, não cantei.
Não chegasse
não
a cantar com ele?
Não cantei.
Bom, e daí como é que surgiu... De onde surgiu Criado em Galpão?
Criado em Galpão, letra do João Sampaio e Kid Grande, a música é nossa.
Aham. Uhum.
É,
João Sampaio é um dos maiores.
É. A cidade está aqui.
Né, um dos maiores intérpretes. Intérpretes não, compositores da nossa música, né?
E essa música, quando nós gravamos, eu gravei nos Serranos.
Sim.
E assim como eu gravei nos Serranos, eu saí dos Serranos.
Olha aí.
Foi em 98, né?
E eles nem deram.
98 para 99. Eu ganhei o troféu, bem na época que eu saí dos Serranos, eu estava lançando Não É Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo,
uhum.
Meu primeiro disco, e lançamos esse... essa música, o Criado em Galpão, ganhei o troféu Laçador na noite, a melhor música do ano de 98, e fora as outros ameaços ainda, que a gravadora ganhou também.
Tem isso também, é? Tem uma mensagem aí, é isso? Música nova? Ah, Marcas de um Campeiro.
Marcas de um Campeiro.
É nova?
Nova.
Chegou quando?
Agora.
Ah, chegou agora?
Chegou agora.
Tá aqui, ó, pessoal. Então, lançamento em primeira mão pela Planalto News. Mas nem respeitaram a 105 agora, gente. Depois eu vou rodar lá na 105, então. Põe aí.
Eu venho vindo lá da campanha charrua. Trago em minhas ruas o couro da latungada. Este trabalho é muito mais que um vício, é o chucrofício nesta minha terra abençoada. Sou lá do campo onde o mido ano chora. Quem calça espora conhece bem esta lida.
Marcas de um Campeiro. Nós já jantamos aqui, você que está acompanhando a nossa programação, para que o Walter volte aí na primeira ou segunda semana do mês de abril, para a gente continuar, porque não vai dar tempo de falar tudo sobre a história desse músico que nós temos aqui, né? Nós temos também o pessoal mandando recado aí. É, quem é que está na audiência? Já vamos ver quem é que está na audiência, então. Bom... Criado em Galpão, então, os Serranos não deram muita bola, não sabiam como é que era. Porque
não,
você
Criado em Galpão foi gravado no Serranos.
Foi gravado com eles.
Os que não se interessaram foram pelo Bagual Corcoveador.
Ah, eles não quiseram o Bagual Corcoveador, entendi. Exatamente. Daí o João Luiz chamou e disse, não, vem cá, vamos gravar
vem
nós
aqui.
Vem comigo e deu certo. Bom, e o Criado em Galpão, e que eles têm gravado também, né? Tá na relação.
O meu último trabalho com os Serranos.
É.
Inclusive, eu participei do DVD deles,
sim,
lá em Porto Alegre, cantando esta a música dos 50 anos dos Serranos.
Que show. Nosso ouvinte, o que, que diz então? Boa tarde.
Boa tarde, Leonão. Tudo bom? Pergunta para esse parceiro aí se ele é amigo do velho Hélio, do grupo de casa. Ah, é meu tio.
Hélio dos Passos. É,
ele esteve lá com o velho Milongueiro, falecido velho Milongueiro, com o velho Hélio lá em dois, no galpão deles lá fazendo festa. Eu estava lá uma vez.
Hélio dos
Passos. Esse cara é bom demais, isso para ele aí, ó. Quem fala é o Júlio César, o consultor da Guardiões.
Ah, beleza.
Da pessoa veicular.
Perfeito.
Eu sou sobrinho do velho Hélio.
Perfeito, Júlio. Obrigado, hein?
Um abraço.
Obrigado, então. Tá aí o recado, né, Walter? Bom, continuamos. Criado em Galpão, sucesso também, joga na voz dos Serranos e com... A minha curiosidade, eu acho que isso vamos deixar para o próximo programa que a gente vai fazer contigo, é sobre o músico que cria a música, que compõe a música, que trabalha a música e dá lá para o João Luiz, ou dá lá para o... para outro cantor e exato, que vira um sucesso. Esse músico tem uma fatiazinha, tem um cashzinho ali que ajuda.
Os direitos autorais sempre entram.
Entra
dia de chuva, o tempo começa a se preparar, já começa a cair o din-din, né?
Ah, começa a cair o din-din. Dá claro, para claro, comprar erva mate, tranquilamente, dá para tomar chimarrão.
Eu sou autor de quase 300 músicas.
300 músicas no teu músicas. Olha aí, gente.
E são poucos os artistas do sul do país que não têm uma música minha gravada.
Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe, pelo menos que não é que não tem essa relação contigo ou com a música, mas admira a música gaúcha, é que você mora em Passo Fundo, né?
Moro em Passo Fundo já.
Há tempos, né?
Há 5 anos. 5 para 6 anos.
5 para 6 anos, né, em Passo Fundo.
Ali na Nossa Senhora Aparecida, ali, né?
Sim.
No Tarumã. Daí passei dali. Aqui para Santa Marta.
Santa Marta. Moro onde, Santa Marta.
Onde eu moro ali há 5 anos.
Certo.
Então são praticamente 12 anos que eu moro em Passo Fundo.
Agora, sábado, sexta e sábado, praticamente não se vê Walter Moraes, não tento falar com o Walter Moraes em Passo Fundo, né? A menos que tenha um show.
Eu viajo bastante, eu tenho...
Tu tem um grupo que te acompanha?
Eu tenho um grupo. Tem um grupo.
São daqui de Passo Fundo também, Walter?
Tem um músico que é daqui de Vanine, o Maicon Ted da Silva, professor de música. Os outros músicos são da Grande Porto Alegre.
Da Grande Porto Alegre.
Da Grande Porto Alegre.
E aí, como
meu empresário é o Eloy Marim.
Teu empresário é o Eloy? Conheço.
Eloy Marim, mano. É o mesmo.
Do mesmo do Baitaca. Conheço.
E nós temos nossas redes sociais aí, @cantor Walter Moraes, quem arroba quiser
cantor
nos seguir
Walter Moraes. Aí, certo.
Estamos para responder também.
Walter, você trabalha a tua voz e a tua memória? Porque o cara que vai tocar um baile, você toca baile também, né? Você e o teu grupo, ou é só show?
Nós estamos dando mais prioridade para os shows.
Tá. Quantas músicas tu consegue cantar num show?
Olha, um show, aí nós temos...
Uma hora e meia, 2 horas de show?
Uma hora e meia, 2 horas.
Uma média de 3 minutos por música dá 20 e poucas músicas, né?
É, a média de 25 músicas, 25 mais músicas. Ou menos, né?
Para você, e você não é sempre aquele mesmo roteiro, né? Não são sempre as mesmas músicas, varia. Hoje nós vamos cantar o Dia de Chuva... No início, talvez amanhã, a gente cante o Dia de Chuva, né? Sim. Claro que tem as principais.
Tem os chavões que a gente não pode deixar de cantar, né? Tordilho Negro é uma música que a gente não pode deixar de cantar.
Essa música...
Eu tive a felicidade de cantar para o Teixeirinha essa música.
É mesmo?
Aham. A pedido do Ivan Taborda, na época.
Olha aí.
Correu notícia de um gaúcho lá na estância do Paredão. Tinha um cavalo, Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. E eu contei para o filho do Teixeirinho, o Vitinho, né? Ele ficou bem emocionado.
Uma das coisas que nós estávamos falando, você trabalha a tua garganta, a tua voz, tem os cuidados necessários, o que precisa ter? E a memória também, porque vai memorizar 25, 30 músicas aí. Você fez 300 músicas, em média, quase 300 músicas.
Sim, mas
né?
Não vou cantar as 300.
Não, claro que não, né?
E eu sei todas de cor. As músicas, todas de cor. Não canto lento. Não canto lento. Nunca cantei lento.
Mas isso é um esforço de memória que a gente tem que ter.
Isso aí,
né?
É uma prática, né?
E a
tu
prática?
Tem que praticar. E a voz, eu estudei 5 anos de técnica vocal.
Que bom. Aonde? Aqui, Passo Fundo?
Estudei em Curitiba e Porto Alegre.
Que maravilha. Bom, a música que não pode faltar no teu show. Tordilho Negro, Dia de Chuva.
Criado em Galpão.
Criado em Galpão.